vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
Muito bem, agora são 8:18, Magnus está conosco nesta manhã de terça-feira. Bom dia, Magnus, tudo bem?
Tudo bem, Baggio, um bom dia aos radiovintes que nos acompanham.
Bem, se você quiser mandar sua pergunta também, você pode mandar aqui diretamente no WhatsApp 999087400 ou no site da Onda, no www.radioondasul.com.br. O Magnus tem aqui a pergunta da Juliana, que diz assim: bom dia, Magnus. Eu comprei um relógio para controlar os batimentos, mas não sei regular uma coisa que diz zona de treinamento. O que quer dizer isso, Magnus? Tem como me ajudar a regular esse relógio?
Juliana, assim, ó, é tranquilo, né? Claro, pra gente da área é tranquilo, mas assim, é um monitor de frequência cardíaca, ele tem por objetivo, assim, não só captar o batimento, né? A maioria das pessoas pensa assim, ah, é legal ver o batimento no reloginho para eu poder controlar meu exercício. Mas as zonas de treinamento nada mais é, Juliana, que algum percentual, né, em relação à tua frequência cardíaca máxima, que vai estimar qual é o seu objetivo. Então, muitas vezes, as zonas de treinamento tem lá perda de peso, é uma zona de batimento, vamos supor lá 65 a 75% da tua frequência cardíaca máxima. Aí você vai me perguntar: mas Magnus, como é que calcula a frequência cardíaca máxima? Geralmente os relógios hoje, os mais tecnológicos, eles já têm uma fórmula, né, pré-definida ali, que é 220 menos a idade, né? Uma fórmula grosseira, mas ela funciona, tá? E aí você calcula a frequência cardíaca máxima, ele mesmo faz isso, e aí você só coloca qual é o seu objetivo. Então, quando a gente fala de zona de treinamento, por exemplo, ah, eu quero perder peso, eu vou usar uma zona de treinamento. Eu quero melhorar o meu condicionamento físico, é outra zona de treinamento. Eu quero melhorar minha performance, eu quero melhorar, virar atleta de corrida, tem outra zona de treinamento. E assim ele traz pré-configuradas 5 zonas de treinamento para que você coloque lá qual é o seu objetivo, e aí ele vai controlar. Uma vez colocado, o que vai acontecer, Juliana? O reloginho, ele vai te avisar quando você sai dessa zona recomendada de treinamento. Por exemplo, se o teu batimento tem que ficar de 140 a 160 para você perder peso, a partir do momento que você ficar abaixo de 140 batimentos ou acima de 160 batimentos por minuto, ele vai apitar. E aí significa que você tem que dosar o seu ritmo ou aumentar. E aí é legal porque ele vai te avisando isso conforme a resposta metabólica mesmo, né? O seu coração que vai dizendo. É muito interessante. Sugiro até que as pessoas adquiram esse equipamento, quem gosta de exercício físico aí, e passa gradativamente a conhecer mais. Então, basicamente, é isso aí, Juliana, zona de treinamento.
Muito bem, Isabel está perguntando aqui, mas, professor, eu tenho muita preguiça de ir à academia e nesse frio, então, sem chances de manter a academia. O que eu poderia fazer em casa para manter a forma e não engordar?
Bom, Juliana, realmente, frio atrapalha um pouco, né? Mas, assim, vamos lá. Atividades para você fazer em casa. Abdominal é uma boa, né? Abdominal, para você não manter a musculatura aí tonificada, é essencial. Você precisa do quê? Um colchonete, mais nada nisso. Até um colchãozinho lá na sala, um tapete, já dá jeito. Uma corda, você pode pular corda em casa, né? Vamos lá, vou fazer assim, faz 30 segundos pulando corda, né? Ou conta 30 pulos de cordas, descansa 30 segundos, pula mais 30 e você repete isso 10 vezes. Um ótimo exercício aeróbico. Se você tiver escada na sua casa, vamos fazer subir os degraus de escada, só alinha o joelho, o pé, né, para que você não mantenha a coluna reta. Suba as escadas, depois suba andando, depois tem que subir correndo, né? Suba a escada, desça devagar, apoiando bem o calcanhar e a sola do pé toda na escada. Também é uma atividade aeróbica muito boa. Fazer flexão de braço, não precisa material nenhum, também é uma atividade excelente. Dançar, coloca uma música lá na sala, né? Fecha as cortinas pra ninguém ver e dança tranquilamente, também é uma atividade boa. Então tem várias coisas aí que você pode fazer, caro ouvinte, né, em casa. O importante é você se movimentar. E outra, fazer uma baita faxina em casa também é uma atividade física, tá? Não é um exercício físico, mas é uma atividade física. Varrer, limpar, lavar, pode ter certeza que também gasta caloria.
Muito bem, portanto, opções é que não faltam mesmo dentro de casa, né, Marcos?
Não, só boa vontade.
Exato. Giovanni está perguntando aqui: professor, é verdade que treinar forte na academia baixa a resistência?
Giovanni, baixa. Não adianta a gente falar assim, tapar o sol com a peneira. Realmente tem uma baixa, né? Vamos dizer assim que afeta a imunidade, né? Eu prefiro usar esse termo ainda, que a gente baixa a resistência, mas pro ouvinte nos entender. Realmente acontece. Mas daí o pessoal vai falar: mas Magno, então eu não vou fazer exercício físico mais, que eu vou ficar doente. Não é bem assim, tá, pessoal? Toda vez que tem uma queda da imunidade, né, que o exercício causa essa queda da imunidade, ela diminui nos músculos a glutamina, né? Ela é um aminoácido que não é essencial, né, que tem fluxo direto e contínuo nos músculos, pro fígado, intestino, rins e sistema imunológico. Como o sistema imunológico ele necessita de muita glutamina para a manutenção das suas funções, o exercício físico induz então um aumento da atividade dessas células. Então é importante sempre que você esteja muito bem agasalhado e se proteja bem pós exercício físico, devido a essa queda da glutamina. Então, é claro que afeta o organismo, baixa a imunidade, mas ao mesmo tempo depois ele se reconstitui. Então significa o quê? Que você vai criando uma resistência, vai aumentando sua imunidade com o passar do treinamento. Então o que acontece? O único cuidado que tem que ter é estar bem agasalhado, principalmente depois do exercício físico. Claro, o que mais afeta a imunidade é o excesso de exercício físico, é aquele exercício intenso, assim, sem controle. Por isso é sempre bom ter um acompanhamento de um profissional. O exercício é uma coisa muito interessante, né? Se você fizer muito, ele baixa a imunidade, traz consequência até lesão. E se fizer pouco, ele não te traz resultado. Então, você tem que achar o meio termo. O profissional de educação física, ele vem nesse objetivo. É achar o meio termo para que não seja nem exagerado, nem pouco.
Muito bem. A pergunta de mais um ouvinte que diz assim: Magnus, eu queria muito ter aquele abdômen de tanquinho, bem definido, durinho. Mas já passei por uma gravidez e a idade, eu sei que já não ajuda muito. Mas estou intrigada porque meu professor da academia diz que eu não preciso fazer abdominal na academia, sendo que o principal motivo para eu ir na academia é melhorar o abdômen, Magnus. O que que eu faço? Tá certo isso?
Entendi, né? O professor não tá fazendo o que você quer, na verdade, né? Entendi. Trabalhar o abdômen é um músculo muito importante, tá? Mas assim, os exercícios de musculação, principalmente, tá? A maioria deles precisa uma estabilização do tronco. Essa estabilização do tronco é para que você não faça o exercício errado. Balance a coluna, faça movimento de valsalva. Então que você vá para frente e para trás fazendo exercício. Quando você faz o movimento para estabilizar o tronco, você tem que contrair os músculos paravertebrais e abdominais. Então todos os exercícios de musculação, praticamente, você está com contração abdominal. Se você não estiver tendo essa correção, realmente você não está contraindo, aí você não está utilizando. Mas é como se teu professor falasse assim: olha, você está utilizando o abdômen durante todo o teu treinamento. Não há necessidade de você treinar o abdômen. Isso vai de opinião de professor para professor, tá, ouvinte? Eu gosto particularmente de trabalhar o abdômen, sim, de forma, no final do treinamento, de forma isolada. Mas tem profissionais, colegas meus, que a gente já discute isso, falam: olha, não precisa trabalhar o abdômen, é perda de tempo, vamos fazer outra coisa, alguma coisa assim. Então vai de opinião de professor a professor. Sugiro que você converse com ele, fala: professor, ó, eu sei que eu tô trabalhando o abdômen aí durante todo o tempo, mas eu gostaria de fazer, né, para te contentar aí. Mas pode ter certeza, seu professor não está errado, tá? Ele tá trabalhando o abdômen durante todo o treinamento também. Não se preocupe que ele não está negligenciando o seu músculo abdominal com relação a isso. É muito importante que você tenha esse diálogo com ele para atender a sua necessidade.
Na corrida, por exemplo, Magnus, a pessoa que pratica só a corrida, por exemplo, ela também vai perder a gordura abdominal?
Vai, porque ela vai gerar um gasto calórico, né, Baju? A corrida vai contribuir, sim. Mas é importante que ela faça, sim, um exercício de fortalecimento abdominal. Muitas vezes a corrida é um excelente exercício, uma atividade aeróbica excelente. Mas o reforço muscular no abdômen, ele já não é tão enfatizado. Ele é mais paravertebral, mais nas costas. Tanto é que algumas pessoas podem até... dificilmente elas relatam assim: ah, eu senti dor no abdômen correndo. Ela pode relatar sentir dores nas costas, né? Então é bom estar com uma postura bem alinhada, o tronco bem reto, bem ereto. Mas fazer um exercício de abdominal junto para auxiliar, né? É muito importante. Nunca deixando o alongamento, mas também pode fazer um exercício de abdominal. E é simples, né? Um colchonetezinho, você deita lá, aquela abdominalzinha, feijão com arroz, subir o tronco e descer. 30 repetições já ajuda muito.
Muito bem. Magnus, muito obrigado. Até semana que vem.
Eu que agradeço. Agradeço a participação dos radiovintes e até semana que vem.
Você pode mandar sua pergunta para o Magnus aqui no site da Rádio Onda Sul, www.radioondasul.com.br. No site do Magnus, www.magnus, com U, né? magnuspersonal.com.br. Ou nas redes sociais você encontra o Magnus de Souza e pode também encaminhar a sua pergunta e ele responde aqui toda terça-feira.